Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Ovidio José da Silva para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém.
Colocamos em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício 033 da Prefeitura Municipal de Piedade, em 1º de abril de 2015, referente ao requerimento 021 de 2015, autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 021-2015, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 034 da Prefeitura Municipal de Piedade, em 1º de abril de 2015. Referente ao requerimento 022 de 2015, autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 035 da Prefeitura Municipal de Piedade, em 1º de abril de 2015. Requerimento 023 de 2015, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 036 da Prefeitura Municipal de Piedade, em 1º de abril de 2015. Requerimento 024 de 2015, autoria dos vereadores Gilberto José de Oliveira e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 24 de 2015, de autoria dos vereadores Gilberto José de Oliveira e Wagner Satoru Momoshima, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam Esta igreja é casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 037 da Prefeitura Municipal de Piedade, em 1º de abril de 2015, requerimento 025 de 2015, autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 025 de 2015, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira número 199 de 2015, Piedade, 25 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira número 201 de 2015, Piedade, 27 de março de 2015. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 650.064,06, referente ao recurso recebido no dia 4 de fevereiro de 2015, conforme lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Projeto de Lei número 08 de 2015, autoria da Mesa da Câmara. Fixa os subsídios dos secretários municipais, do chefe de gabinete e da outras providências. Projeto de Lei número 8, de 2 de abril de 2015. Fixa os subsídios dos secretários municipais, do chefe de gabinete e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. Os subsídios dos ocupantes dos cargos em comissão de Secretaria Municipal e chefe de gabinete, criados pela Lei 4372, de 30 de março de 2015, ficam fixados em R$ 5.500 mensais. Artigo 2º. O valor estabelecido no artigo anterior somente poderá ser alterado por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, assegurada a revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer os dos demais servidores do município. Artigo 3º. Aplica-se a esses agentes político-administrativos as normas previstas na Lei 3112, de 5 de dezembro de 1999, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade, especialmente o direito às férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que essas vantagens forem pagas aos servidores, excetuadas as destinadas exclusivamente aos servidores efetivos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Submetemos à elevada apreciação dos senhores vereadores dessa Casa de Leis a presente proposição, que tem o objetivo de estabelecer o valor dos subsídios correspondentes ao exercício do cargo de secretário municipal e chefe de gabinete. Tal se impõe face à criação de secretarias municipais por força da Lei número 4372, de 30 de março de 2015, sendo certo que um instrumento legal para a fixação de tais subsídios é a Lei de Iniciativa da Câmara Municipal. Entendemos, outro sim, que os valores estão fixados com a necessária moderação, atentando-se à importância dos cargos e à capacidade financeira do município, bem como respeitando as regras contidas nas leis orçamentárias e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. São as razões pelas quais esperamos que o presente projeto mereça guarida dos nobres vereadores desta Casa. Câmara Municipal de Piedade, 2 de abril de 2015. A mesa da Câmara. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário. Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário.
Os ofícios ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 37 de 2015. Solicita informações sobre a regularização fundiária do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que nos informe sobre o andamento do programa de regularização fundiária no bairro dos Moreiras. 1. Em que situação se encontra esse programa com relação ao bairro dos Moreiras? 2. Qual o prazo de conclusão deste trabalho? Justificativa. Após ser questionado por moradores do referido bairro, faço o presente requerimento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 95 de 2015. Indica a realização de diversas melhorias no bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar algumas melhorias no bairro dos Moreiras, conforme a descrição. Na parte alta da Rua 9, altura do número 500 da Rua Mário Brandi Rosa, implantar um sistema de galerias pluviais e de escoamento de esgoto. Instalar um poste de iluminação pública, melhorar a pavimentação no local e instalar um ponto de coleta de lixo com caçamba nas proximidades. Ainda na Rua 9, próximo à casa do Sr. Sebastião, implantar um sistema de galerias pluviais, instalar iluminação pública adequada, melhorar a pavimentação do local e colocar identificação na rua. Na Rua 12, arrumar as galerias pluviais, melhorar a pavimentação e colocar identificação na rua. Na Rua João Gonçalves, esquina com a Rua 9, instalar a tampa do bueiro e gradil de proteção. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2015. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Anexo fotos do local. Indicação número 96 de 2015. Colocar 10 tubos grandes no bairro Sarapuí dos Luz, próximo à residência da senhora Regina, na rua da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar 10 tubos de grandes no bairro Sarapuí dos Luz, próximo à residência da senhora Regina, na rua da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2015, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 97, de 6 de abril de 2015. Indica a realização de melhorias em trecho de estrada na Vila Mâncio. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam feitas melhorias em caráter de urgência, passando máquina e colocando pedras em uma viela localizada nas proximidades da rua Antônio Amâncio Vieira, em frente ao bar do Edson Carlão, na Vila Amâncio. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2015, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 98, de 6 de abril de 2015. indica a disponibilização de uma lixeira em local que especifica da estrada do Piraporinha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de disponibilizar uma lixeira para ser instalada na estrada do Piraporinha, nas proximidades do comércio do senhor Benedito Maimone. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 99, de 6 de abril de 2015. Indica a manutenção em trecho da estrada que liga o bairro Bento Ruivo à Fazendinha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja realizada com urgência a manutenção com a colocação de pedras em um trecho de aproximadamente 20 metros da estrada que liga o bairro Bento Ruivo à Fazendinha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, nobre presidente, quero deixar registrado nesta casa os meus sentimentos para a família do Tumani, assessor da deputada Rita Passos, que faleceu semana passada. Uma morte repentina. Um jovem ainda, 42 anos. E por que do motivo deixar registrado nesta casa? Porque tudo que veio para este município relacionado ao mandato da deputada Rita Passos, ele foi a pessoa que auxiliou em tudo. Verba para pai, para Santa Casa, ele era quem prestava assessoria e cuidava dos interesses desse município relacionado ao deputado, ao mandato da deputada. Também professor Samuel cuidando de um caso de uma criança, o vereador professor Samuel. No dia 2 passado, né, ele também conseguiu um encaixe ali no Hospital das Clínicas em São Paulo, para o atendimento da família, para o atendimento daquela criança. E também, para mim, uma questão que eu havia pedido para ele também nessa área de saúde, no mesmo dia 2, no hospital em Salto, no AME de Salto. Eu fiquei bastante chocado, porque passou por uma cirurgia até comum, e nós conversamos minutos antes dele fazer essa cirurgia, onde teve a complicação e ele acabou falecendo. Ele me respondeu e passou a pessoa que iria coordenar esse encaminhamento, e sem saber que horas depois ele iria se despedir daqui. Mas então posso dizer, não só a mim, tenho certeza que se ele fez para nós, ele fez para inúmeros outros municípios, inúmeras outras pessoas. Foi uma pessoa muito dedicada. E certamente as pessoas assim fazem muita falta no meio político. Ele era muito comprometido. Independente do que fosse, ele era muito comprometido. Então fica registrado aqui meus sentimentos com a família. Estive ali falando e agradecendo de tudo que ele prestou e fez para o nosso município, para o seu pai, para sua mãe. Eu sei que o conforto nessa hora é pelo grande filho que eles tiveram, né? E um homem público digno também, que deixou bons exemplos. Também fiz um requerimento relacionado aos loteamentos irregulares dentro do nosso município. Como tenho apontado, falado, foi motivo de discussão em uma das reuniões prefeitura vai ao bairro ali do Jurupará. Estava me lembrando ainda sentado no banco, eu, o nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira, fomos afrontados por uma pessoa que tem esse costume, a ponto da pessoa querer brigar com nós, porque nós falamos da irregularidade, dos loteamentos irregulares. E fica aqui, está registrado, né, na prefeitura. Também tem um outro questionamento aqui, que talvez eu, por falta de conhecimento, coloquei, mas não tenha resposta. Na zona urbana, temos 18, número de 18 loteamentos, e na zona rural, o número de 29. Isso, o que a prefeitura notificou, o que está acompanhando. Mas é fácil da gente arriscar que tem mais que o dobro de tudo isso. Essa é a grande verdade, pela dificuldade que é de fiscalizar o nosso município, pelo tamanho, pela expansão territorial, o número reduzido de funcionários fiscais, e hoje é um dos grandes problemas que o município enfrenta. Porque, infelizmente, mesmo sendo irregulares, chega até nós, vereadores, chega até a prefeita, o pedido de um melhoramento de estrada, de um melhoramento no acesso e inúmeros outros pedidos, e a prefeitura acaba tendo que atender. Por que que ela atende? Porque ali tem pessoas, idosos, crianças, transporte escolar, necessita pegar essas crianças para levar até a escola, e a prefeitura não tem como abandonar. E acaba assumindo uma obrigação que não é dela. Que não é dela. A grande verdade é essa, né? Uma obrigação que é de todo loteador. Levar toda a infraestrutura para o loteamento. E isso não acontece e fica aos encargos da administração. E isso tem judiado muito do nosso município. E a gente vê que as pessoas compram o terreno, um ou outro tem conhecimento do que ele está comprando. Mas é muito comum dentro do nosso município os contratos de gaveta, né? Faz um contratinho de compra e venda, registra no cartório, reconhece firma, né? Não é nem registra, desculpa, reconhece firma da assinatura e tem aquilo como um documento. Pessoa vende, se apropria do valor, vai embora e o problema está para a prefeitura resolver, que é conservação, que é infraestrutura, que é a coleta de lixo, que hoje é um grande problema no nosso município, está custando muito caro para o nosso município. Enfim, o crescimento desordenado não tem como. Ele só traz prejuízo à municipalidade, gente. Então nós, vereadores, eu sei que é bastante difícil, e quando a gente fala aqui, envolve, em algumas vezes, até parente da gente que fez isso, num desespero de causa, tinha lá um terreno onde plantava lavoura, perdeu tudo na lavoura e achou aquilo como solução, acabou loteando, vendendo os pedaços de terra para sobreviver, para ajudar a família, assim por diante. Mas o problema fica para o nosso município. Então, temos que trabalhar na questão orientação do problema que isso pode causar para quem faz esse tipo de atividade. Existem sim os oportunistas, pessoas conhecedoras de mercado, que vivem na especulação imobiliária, que sabe o potencial daquele local, compra e faz isso de má fé. E existem aqueles que, por necessidade de sobrevivência, acabaram fazendo isso, embora sendo errado e, na maioria das vezes, não tendo conhecimento do problema que isso pode trazer. Eu questionei no requerimento a respeito das denúncias ao Ministério Público, até Dr. Caio está aqui, eu vou conversar pessoalmente e talvez refazer o requerimento, porque eu achava, como se trata de regularização fundiária, de um problema do município, que todas as denúncias que chegavam ao Ministério Público, a Prefeitura também era notificada, coisa assim, ou seja, ela tinha essa lista, tinha o conhecimento do problema, e como ficou prejudicada a pergunta, não ficou a resposta, eu vou procurar saber qual é o caminho, ou de repente até o mesmo ao Ministério Público, para a gente saber. Porque infelizmente é muito triste falar, mas só tem um jeito de isso parar. É responsabilizando quem faz esse tipo de atitude. Não tem como ser diferente. Hoje, todo sabe o que pode e o que não pode. E se ele não sabe, um filho sabe, alguém da família sabe, né? O município tem que crescer, sim. Tem que desenvolver. É para isso que a gente torce, é para isso que a gente trabalha todos os dias. Mas crescer ordenadamente. Crescer corretamente. Não crescer dessa forma. Com invasões, com loteamentos clandestinos, né? Que só traz problemas. Né? A gente vê, né, com todo respeito, né, as pessoas que moram nesses locais. Mas a gente vê grandes investimentos sendo feitos lá. Inúmeros outros bairros já. É asfaltamento, é água, é energia, tudo vai para lá como se fosse em um loteamento totalmente regularizado. Que a gente sabe, eu por ser do ramo, eu sei o quanto é difícil você regularizar uma área para ser possível de comercialização. Aí, primeira coisa, causa uma concorrência desleal. A pessoa que se interessa, que é do ramo, ele enxerga o município que cresce desordenadamente, que tem inúmeros loteamentos irregulares, ele não se interessa em momento nenhum de investir, porque ele sabe a dificuldade que é de abrir um loteamento, de colocar guia, sarjeta, só para concluir, guia, sarjeta, levar toda a infraestrutura necessária. Aí ele faz isso, leva o progresso para aquela região, vem um esperto, compra um terreno, loteia, pica e vende de qualquer jeito. E ele fica com todo o seu investimento parado. Então, a hora que isso tiver verdadeiramente uma paralisação, que sofra uma fiscalização e as penalidades previstas na lei, aí sim o município começa a desenvolver, mas da forma correta. Esse é o ponto de vista e certamente nós vamos discutir mais esse assunto nessa tribuna. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Nobre colega, presidente dessa casa, senhores vereadores e os demais presentes, boa noite. Eu subo nessa tribuna hoje para deixar registrado nessa casa e dizer aos nobres colegas que esta casa está formalizada pelo presidente e por nós que reunimos a comissão, já está decidido a comissão agricultura. E como eu faço parte, como foi combinado essa comissão, então eu como presidente, excelentíssimo Cláudio Nadaleto como vice e o excelentíssimo vereador Dinho. Então a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande que nós estamos assumindo. Porque desde que eu tenho conhecimento, eu acho que, não sei, pode ser até que eu esteja enganado, mas nunca se teve assim uma comissão formalizada durante esse tempo dentro dessa casa. Felizmente, o nosso presidente teve essa ideia e eu acredito que está formado para que nós possamos trabalhar em cima da agricultura. Por que em cima da agricultura? Porque nós sabemos que nos outros lugares já tem coisas acontecendo que não está acontecendo aqui em Piedade. Já tem lei, que já fizemos um levantamento, que já tem lei. E já tem outros benefícios que a agricultura possa trazer para nós, possa receber através dessa comissão. Porque tem uma comissão especificamente certa no, em São Paulo, na agricultura, que é a, como diz, uma comissão na Secretaria da Agricultura em São Paulo. E nós temos que ir buscar esse conhecimento lá para que nós podemos estar por dentro e exigir aquilo que os nossos agricultores têm direito. Então nós já estamos se planejando, estamos já fazendo, levantando esse projeto para que a nossa agricultura se fortaleça aqui no nosso município. Aquilo que for do nosso direito, nós vamos atrás. Nós vamos buscar, porque eu acho que nossa agricultura, é o que a gente sabe, não é só da comissão. Eu acho que cada um de vocês, nós, nobres colegas, eu posso dizer para vocês, porque aqui poucas pessoas, há poucos vereadores aqui, não teve assim um vínculo com a agricultura. Acho que é muito pouco. Todo mundo aqui já plantou um pouquinho, já sabe o que é o significado. Aqui em Piedade, todo mundo conhece que era a capital da cebola, né? Isso já todo mundo está cansado de saber disso. Então, quando deu aquela crise, que praticamente quase quebrou todo mundo, porque entrou o Mercosul e teve aquele problema. Então, o que aconteceu? Com a inteligência, sem ninguém ir lá na casa, sem ter apoio de ninguém, esses produtores, esses heróis que trabalham e batem firme na agricultura, o que que eles fizeram? Eles tiveram as ideias de eles mesmos, falando, bom, a cebola não vai dar mais. Aí eles começaram a diversificar o produto. Então veja bem, meus senhores, esses produtores, sem a ajuda de ninguém, de poucas pessoas que tiveram esse pouco esse conhecimento, tiveram essa ideia de diversificar para que eles sobrevivessem na agricultura. E hoje, se nós temos um município tranquilo, um município calmo, não é um município que tenha muito dinheiro, muito recurso, mas estamos tocando o barco. E só dependendo da agricultura. Então veja bem, eu acredito que se nós, vereadores, cada um dos senhores, tiverem uma ideia, traga para nós, vamos sentar, vamos conversar, porque eu sei que 13 cabeças pensa mais do que 3. Então, senhor, eu estou pedindo assim, carecidamente, que eu sei que os senhores não vão negar, para que vocês pensem, procurem uma alternativa que nós possamos trazer e favorecer os nossos agricultores. Porque aqui todo mundo sabe que o coração do nosso município está na agricultura. Esse que segura o nosso município, esse que dá o suporte para que essa cidade tenha esse comércio que tem hoje. Muitas coisas aqui, já a Massifergo está montando já mais uma concessionária aqui. Eles não vêm assim de graça, né? Primeiro eles fazem uma análise, eles vêm ver como é que está o município, para depois eles montarem. Eles não vão vir aqui porque vêm aqui, porque gostam de nós. Não é isso não, eles vêm porque eles estão sabendo que ainda tem o potencial de vender seus maquinários, né? Então, agora, veja bem, se nós fazer assim um trabalho junto com a Casa da Agricultura, junto com o Poder Público, junto com os vereadores, mas nós temos que sair daqui e buscar a alternativa. Nós temos que, já que nós pegamos isso aqui, nós temos que fazer esse negócio funcionar. De que jeito, nós não sabemos, mas vamos procurar. Nós vamos procurar porque tem aqui o nosso vereador, que é o Cláudio, é um engenheiro formado da agronomia, de agronomia, que tem o conhecimento. A gente não tem o conhecimento, mas tem prática. Né? Eu não sou agrônomo formado, mas eu tenho prática. Eu sei. Nós trabalhávamos com parede burro. Não existia nem trator. Nós tocava burro. Levava coisa de burro. Atrás do arado. Hoje está tudo mais modernizado. Tem cada coisa aí que você nem imaginava que existia. Hoje existe. Para plantar uma lavoura, semeadeira. Impressionante ver aquela semeadeira. A gente ia com o dedinho assim, ó, pegava assim com uma latinha de leite ninho, chacoalhando. Hoje não. Então, é só questão de dar um empurrão. E nós vamos buscar. Nós vamos buscar. Não sei o que pode acontecer. Mas nós vamos atrás. Nós vamos cobrar a Casa da Agricultura, vamos pegar o diretor e falar, diretor, se tiver com nós, vai com nós. E vamos exigir o nosso direito. Uma questão séria, seríssima. Hoje está tudo calmo. Está chovendo, né, mesmo? Hoje temos água à vontade. Mas e daqui uns dias? O que vai acontecer? Vai acontecer que vai acabar essas águas, vai diminuir essas águas. E nós temos que ter o reservatório, que já estamos cansados de falar isso aqui, que é um Deus nos acuda para você limpar um tanque. Você está arriscado a ir preso, Cristo. Você vai fazer um reservatório numa propriedade, você está perigoso, você chegar, você ser... Não é que é perigoso, não. Você é multado e é até processado por causa disso. Agora, meu Deus do céu, se não existe, como é que nós vamos armazenar essa água para esse povo? Vai chegar a safra do morango, a plantio do morango, que precisa de irrigação todo dia. Como é que vamos fazer? Então, nós temos que agir rapidamente. Agir, vamos correr, vamos buscar, porque se um lugar tem direito, por que nós não temos? Isso vai ser o questionamento. E do questionamento de uma Câmara forte, de uma cidade forte da agricultura. Uma cidade que produz mais de 150 itens de mercadoria. Um minuto só para concluir. Os senhores, eu tenho certeza que os senhores estão de acordo com o que eu estou falando e vai deixar registrado nessa tribuna. Vou pedir carecidamente a todos vocês que nos ajudem, porque essa missão não é fácil. É uma missão complicada, porque o povo, as autoridades maiores, não ligam para isso aqui. Porque eles não sabem o significado. O que quer produzir, o que quer plantar, o que quer você mandar comida para as periferias, para as maiores cidades. Eles não estão muito preocupados com isso aí. Mas nós temos sim que ter essa preocupação, porque é daqui que sai o sustento, daqui que vai aguentar o nosso, que aguenta o nosso município. Então, senhores, conto com o apoio de vocês. Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Cláudio Eduardo da Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa dessa casa, senhores vereadores, população, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. O que me traz nessa tribuna hoje é a questão da maioridade penal. Foi debatido e discutido na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania daquela casa, um voto em separado sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E foi aprovado pela maioria dos deputados que tiveram voto, que fazem parte daquela comissão, essa redução da maioridade penal, por enquanto, ainda como um parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E agora isso vai ser encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados em duas votações, e se for aprovado, isso tramita e vai para o Senado Federal. E o que foi aprovado foi uma admissibilidade da proposta de emenda constitucional 171, de 1993, pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania lá da Câmara. Só que a gente vê que na criminalidade, nos dados, nas estatísticas, nas pesquisas que são feitas, os jovens abaixo de 18 anos cometendo crime é menos de 1% dos criminosos. É 0,9% dos crimes que são cometidos por jovens com idade menor de 18 anos. Além disso, tem a questão da ressocialização. Como que você vai mandar uma pessoa para a cadeia hoje no Brasil e vai esperar que essa pessoa saia recuperada de qualquer coisa dali, saia melhor do que ela entrou, sendo que 70% hoje das pessoas que são presas e saem da cadeia, elas reincidem no crime, elas cometem delitos novamente, 70% dos que saíram do sistema prisional. Então, não dá para acreditar que prendendo as pessoas, mandando para a cadeia, esses jovens, a gente vai ter eles melhorados e eles ressocializados, recuperados da criminalidade, da intenção do crime. Pelo contrário, a escola do crime está ali, uma escola superior de ilicitudes, geralmente, é a cadeia. Infelizmente, não deveria ser assim. Além disso, também tem estatísticas que em 54 países do mundo, onde a maioridade penal foi reduzida, não houve efeito nenhum, não houve eficácia nenhuma dessa redução da maioridade penal, e dois países voltaram atrás, a Alemanha e a Espanha, eles voltaram atrás e aumentaram a idade, a maioridade penal novamente, porque eles viram que não teve melhorias, não teve diminuição da criminalidade pelo fato de ter reduzido essa idade. E na contramão disso também tem países que hoje já discutem, como o Japão e a Inglaterra, aumentar a maioridade penal. No Japão eles estudam colocar a maioridade penal em 21 anos. Então a gente vê que o Brasil, não sei por quais motivos ou razões maiores, ele está regredindo nessa questão e ele está querendo adotar uma solução muito simplista, ilimitada, reduzida, para um problema mais complexo, um problema mais amplo, um problema que está, muitas vezes, numa debilidade do sistema de educação do país, no sistema de políticas públicas para a cultura, para as artes, para essa área que poderia atrair mais os jovens, para a própria agricultura, que o Nelson falou aqui antes da gente, a agricultura poderia estar com mais jovens querendo trabalhar e dar continuidade nos sítios, mas falta políticas para a manutenção desses jovens nas propriedades agrícolas, produzindo. E em diversas áreas a gente vê que falta muito apoio para a juventude, falta política, falta programas para a juventude. E aí a solução que estão encontrando no Congresso Nacional é reduzir essa maioridade penal e colocar jovens na escola superior da criminalidade, que são as cadeias, que já é comprovado que não está recuperando ninguém. Então, a gente vem aqui nessa mensagem manifestar um apelo, manifestar a opinião de que somos contrários à redução da maioridade penal pelos fatos aqui apresentados. E era só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais inscritos e nem projetos na ordem do dia, esta presidência agradece aos presentes e declara encerrada a sessão.